alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável. Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A violência sexual contra menores é uma realidade grave, que muitas vezes ocorre no ambiente familiar ou dentro da própria casa. A mobilização durante o mês de maio e também durante todo o ano é crucial por diversos motivos. E nós vamos conversar sobre esses motivos com Pâmela Paula, que é psicóloga pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental com abordagem focada na compreensão e modificação de padrões de pensamento e comportamento. Pâmela tem se dedicado a ajudar seus pacientes a superar desafios emocionais e psicológicos. E hoje nós vamos conversar sobre esses desafios e sobre esses motivos com a psicóloga Pâmela, que vai dar aí mais detalhes pra gente e também pra gente se sensibilizar e também poder perceber isso no nosso meio, né, Pâmela? Seja bem-vinda à Rádio Alemes, ao programa Vida Saudável.
Obrigada, Regiane. Bom, é isso mesmo. O Maio Laranja, ele é uma campanha que conscientiza a população sobre as violências e as agressões sexuais com crianças e adolescentes. Ela é uma campanha devido a uma situação com uma vítima de abuso sexual chamada Araceli, e isso aconteceu no dia 18 de maio, e decorrente a essa situação, ela virou símbolo dessa campanha. Então, o Maio Laranja é uma conscientização para a população contra a violência sexual infantil.
E quais são os principais objetivos, Pâmela, dessa campanha? A gente percebe que, infelizmente, esses números, os índices de casos de violência contra crianças e adolescentes, violência sexual, principalmente no âmbito familiar, tem aumentado bastante. A gente vê os dados da segurança pública. Quais são os objetivos dessa campanha de conscientização?
Exatamente. Infelizmente, no ambiente familiar acontece a maioria dos casos de violência sexual infantil. E os objetivos da campanha é justamente informar, conscientizar e incentivar a população a denunciar em casos de suspeitas ou de violência com a criança ou adolescente.
Como as pessoas podem participar ou contribuir com o Maio Laranja?
Todo mundo pode contribuir, não precisa ser necessariamente um profissional da saúde ou um profissional escolar voltado a esse meio. Toda a população pode ajudar conversando sobre esse tema, porque é um tema muito delicado para ser conversado, mas que infelizmente é muito presente na nossa realidade aqui no Brasil. Então, conversar sobre esse tema, falar com familiares, com amigos, com outros profissionais, informar sobre essa campanha e sobre a importância dela, porque cada denúncia, muitas vítimas podem estar sendo salvas. São vidas de crianças que estão em risco. Então, através da comunicação, da denúncia, é uma forma muito importante de contribuir.
Quais são os sinais, Pâmela? Infelizmente, a gente sabe que até chegar aos sinais, leva-se um tempo para se observar, principalmente no âmbito familiar. Como que a família pode observar esses pequenos detalhes ali na rotina da criança, que em relação ao seu comportamento, em que ela está sendo vítima de violência sexual?
Bom, é bem comum em crianças que passam por essas situações apresentarem alterações no comportamento. Por exemplo, se era uma criança muito extrovertida e de repente ela ficou muito introvertida, sem algum trauma, né, vivenciado assim e explícito para todo mundo, é um sinal que acaba apresentando bastante. Outros sintomas alterações emocionais. Uma criança que tem picos de agressividade ou de tristeza profunda, crianças que passam por esse tipo de trauma acabam apresentando esses comportamentos, mas claro que a gente não pode diagnosticar através de um único comportamento, né? É através... Mas crianças que passam por essas situações costumam apresentar esses sintomas.
Doutora, como que a família pode, ao observar esse tipo de comportamento, às vezes a gente sabe que existem outros motivos também, que a criança apresenta esse tipo de comportamento. Qual a melhor ação ao observar esse tipo de comportamento? Procurar ajuda psicológica? Quais as dicas que a senhora dá, que a senhora presencia isso diariamente? É um trabalho que a senhora desenvolve, que é a terapia cognitivo-comportamental. Já procurar a terapia? Quais são as dicas para quem está nos ouvindo e observa isso nos seus filhos ou adolescentes?
A ajuda psicológica, ela é muito importante nesses casos, justamente para dar esse suporte, essa proteção para a criança emocional e para prevenção de possíveis sintomas emocionais futuros, né? Mas o diálogo com a criança dentro de casa é muito importante, e para que essa criança se sinta ouvida e protegida pelos seus responsáveis. Como, infelizmente, a maioria desses abusos acontece no ambiente familiar, é importante a gente enaltecer que a responsabilidade de cuidar das crianças é um dever de todos, né? Porque se a violência parte do ambiente familiar, talvez a denúncia não vai vir dali. Então, é muito importante denunciar. A gente tem um portal que é o Disque 100, que é o portal de denúncias, mas claro que também existe o conselho tutelar, delegacias próximas. Então, a denúncia, o primeiro passo muito importante.
Por que é tão difícil? Isso é uma dúvida minha, eu acredito, de muita gente. Por que é tão difícil as pessoas da família acreditarem na criança quando ela relata esse tipo de abuso, doutora?
Olha, é muito comum que os adultos não acreditem nas crianças, porque imagina que a criança fantasia muitas coisas, ou por ser um ser humaninho menor, então tem a opinião invalidada, a voz não ouvida, né? Então acaba que a criança acaba não tendo esse portal de voz. Ou quando relata algo que aconteceu, é comum também que o adulto que escute apresente agressividade quando ela fala, então a criança se cala. Ela pensa que talvez pode ser culpa dela ter passado por aquela situação, ou se ela contar, os pais, o responsável vai brigar com ela, né? Apesar de alguns adultos não acreditarem na voz da criança, a criança pode ter esse medo de contar e não ser levada a sério. Pode ser que ela sinta uma culpa, ou que vão brigar com ela se ela relatar, porque é importante conscientizar a criança de que ensinar os limites corporais dela, né? De até onde é permitido ser tocado ou não, e que para que ela se sinta segura para contar.
A gente percebe isso, né, doutora, nos relatos, que às vezes a família não acredita e a criança acaba continuando naquele tipo de violência por ver que ninguém acredita nela e continuar sendo violentada naquele ciclo vicioso ali, porque ninguém acredita nela. Isso faz com que aumente ainda mais esse tempo que a criança continue sofrendo esse tipo de violência?
Com certeza. É possível a criança tentar verbalizar isso para outros adultos à sua volta, como professores ou algum vizinho próximo, algum outro adulto onde ela se sinta segura, já que dentro de casa ou no ambiente familiar, pelos seus responsáveis, talvez ela não seja ouvida.
Qual a dica que a senhora dá, doutora, para os pais, quando as crianças relatam esse tipo de violência? Qual a dica que a senhora dá? Porque às vezes a gente dando uma dica para esses pais, orientando, conscientizando, pode já procurar uma ajuda o mais rápido possível, evitando prejuízos futuros.
A dica principal é o diálogo. Ouvir dessa criança o que ela tem para dizer. Ensinar os limites corporais para ela, onde pode, onde não pode ser tocado, aonde pode ou não pode ser beijado. É importante os pais estarem muito atentos a comportamentos onde a criança não se sinta confortável, na presença de alguns adultos que talvez ela não se sinta confortável, e respeitar esses limites da criança. Então é muito, muito importante a gente dar voz para essas crianças.
Qual a importância? Nós estamos conversando aqui no programa Vida Saudável com a doutora Pâmela Paula, ela que é psicóloga e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, o TCC, para falar sobre violência sexual contra menores durante aí o Maio Laranja, que é um mês que tem aí a campanha de conscientização contra a violência sexual de menores aqui em Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse para a gente qual que é o papel das comunidades, das instituições na promoção da saúde mental mental durante esse mês. De todo mundo abraçar essa campanha. Não só no mês de maio, né, doutora? Que é o mês de maio que ressalta a campanha. Mas durante todo o ano. Porque isso não acontece só no mês de maio. Acontece em junho, julho, durante os 12 meses, infelizmente.
Exatamente, infelizmente acontece durante o ano todo. A gente tem essa campanha especialmente em maio, mas ela tem que ser levada ao público, à sociedade, o ano todo. Eu acho que assim, a importância e instituições pode contribuir nessa campanha justamente informar, falar do que precisa ser dito, apesar de ser um assunto sensível, de ser um assunto muito delicado, falar, porque crianças estão em sofrimento. Enquanto a gente não fala sobre esse assunto, menos crianças são ouvidas. Então, escolas, palestras, instituições podem levar essa comunicação e informar as pessoas sobre essa campanha.
A senhora pode relatar algum caso que a senhora recebeu no consultório e que alguma história, né, de sucesso em relação a combater esse tipo de violência sexual contra menores, algum caso que foi descoberto durante uma terapia ou foi levado e que teve sucesso e que ajudou a tirar a criança ou menor desse tipo de violência?
O nosso código de ética da psicologia, ela mantém muito sigilo, então a gente não pode trazer casos clínicos aqui, mas é muito importante a gente trazer o quanto que a terapia é benéfica em crianças de vulnerabilidade que passam por essas situações, porque elas se sentem protegidas, é um espaço seguro para que elas contem seus sofrimentos e lidar com essas emoções experienciadas, lidar com possíveis sofrimentos futuros que pode acompanhar a vida adulta dessa criança, sentimentos de culpa, de medo, de tristeza, de vergonha que também pode apresentar. Então a gente pode promover uma qualidade de vida, um bem-estar para essa criança através da psicologia.
É uma forma de resgatar essa criança, doutora, de mostrar para ela que ela pode lidar com aquilo, que ela deve procurar ajuda além da terapia, né? Faz com que ela resgate a confiança nela e tome uma atitude para sair daquele ciclo. Por isso que a terapia é muito importante, não só nesses casos, em outros casos também, né, doutora?
Sim, exatamente. Resgatar essa criança que foi violentada na sua infância, que por muitas vezes um trauma acontecido na infância se carrega durante a vida inteira, né? Então, resgatar, cuidar, é proteger essa criança de uma forma onde ela se sinta ouvida e protegida mesmo.
Na verdade, tratar esse tipo de problema na infância evita que tenha problemas futuros nessas crianças como adultas, nas meninas, nos meninos, quem sabe aí de ter relacionamentos, né, futuros, casar, ter filhos. A gente vê que esse tipo de violência acaba, infelizmente, impactando a vida adulta dessas crianças.
Sim, uma criança que apresenta esse tipo de violência no futuro pode apresentar dificuldades nos seus relacionamentos ou na sua vida social mesmo, né? Pode apresentar até algumas doenças psicossomáticas, né? Como ansiedade generalizada, estresse pós-traumático. Então, é muito importante a gente dar essa qualidade de saúde mental, esse cuidado com as crianças.
Aqui na Assembleia Legislativa, doutora, a gente tem uma lei que instituiu aí o Maio Laranja em âmbito estadual. Como a senhora vê a participação de instituições públicas, como o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, todos unidos em prol de uma causa que é uma preocupação nacional e internacional, que a gente vê que esses casos não estão só aumentando aqui em Mato Grosso do Sul, mas também no Brasil inteiro e, infelizmente, no mundo. A gente tem presenciado esse aumento. Como a senhora vê esse abraço de todas as instituições em prol de um bem comum, que é coibir esse tipo de crime que tem preocupado a sociedade?
É extremamente importante esse apoio, porque dá visibilidade a um assunto tão delicado e que precisa ser dito. É um meio de comunicação que dá voz a uma campanha tão importante como essa.
Doutora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, né, para falar sobre essa questão do mês do Maio Laranja, que é uma campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o microfone da Rádio Alemes fica aberto para a senhora deixar o seu recado para a população sul-mato-grossense. Os 79 municípios, eles são conectados à Rádio Alemes, tanto por meio da 105.5, tanto também quanto o meio online no site da Assembleia Legislativa. Qual dica a senhora dá para quem está nos ouvindo ao perceber um tipo de caso como esse de violência sexual contra adolescentes e também crianças? Como agir? Como a senhora orienta?
Eu oriento a todos estarem muito atentos. A responsabilidade de cuidar das crianças é um dever de todos. Então, a qualquer menor sinal ou suspeita ou comprovações de violências físicas ou emocionais também, de acordo com o abuso sexual, denuncie. Denuncie porque o abuso sexual não necessariamente é só a agressão física. Ela pode anteceder disso de várias formas, como a molestia, o abuso, mas não o ato final. Então, a qualquer sinal que essa criança presente, denuncie.
Nós temos o Disque 100, né, doutora, que a senhora ressaltou, que Disque 100 é o canal de denúncia. Pode ser anônima, não precisa se identificar, né, doutora?
Exatamente. Pode ser anônimo e não tem identificação nenhuma, e é muito importante. Salva vidas a denúncia.
Então, atenção, você que está ouvindo a gente aqui na Rádio Alemes e também em diversas regiões do estado, ao ter acesso, ao saber de um caso como esse, Disque 100 ou procure a delegacia mais próxima da sua casa, né, do seu município. Aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, nós temos a Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, que é responsável por esse tipo de caso, né? Então procure a delegacia, faça a denúncia, você vai ajudar a salvar uma vida, né, doutora?
Com certeza, exatamente. Tem muitas crianças em sofrimento que precisam dessa ajuda, desse resgate. Pode ser qualquer pessoa, não necessariamente no ambiente familiar.
E esse foi o programa Vida Saudável dessa edição, que fica por aqui. Nós ouvimos a Pâmela Paula, que é psicóloga, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, aqui no programa Vida Saudável dessa edição, que fica por aqui. E você pode acompanhar a entrevista da doutora Pâmela Paula durante toda a programação da Rádio Alemes e também no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, al.ms.gov.br. E o programa Vida Saudável fica por aqui. Até a próxima edição.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.